UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Aqui na UFMG Educativa, de volta com Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. Como prometido, hora de entrevista aqui no Conexões. Em 2017, completam-se 200 anos do primeiro diagnóstico da doença de Parkinson. Você sabe bem do que se trata, a doença de Parkinson? É uma degeneração do sistema nervoso central que afeta o movimento. É uma das doenças neurológicas mais frequentes no mundo e que atualmente afeta mais de 200 mil brasileiros, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde. Além de estarmos no mês da visibilidade do Parkinson, hoje é o Dia Nacional do Parkinsoniano, mas pouco se fala sobre o assunto, não é mesmo? Circula por aí uma grande quantidade de informações imprecisas e até equivocadas sobre a doença. Para isso, para ajudar a gente a esclarecer o que é o Parkinson, quais são os desafios enfrentados por quem é diagnosticado com a doença, converso agora com uma autoridade no assunto, que é Janete Melo Franco, uma das fundadoras e presidente da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, a ASPARMIG, e ela também é coordenadora do evento Run for Parkinson no Brasil. Muito bom dia, Janete. Seja muito bem-vinda à Rádio FMG Educativa, ao programa Conexões.
Bom dia, Luísa. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês.
Legal, Janete, muito obrigada pela participação, viu? E para a gente começar o nosso papo, parece que existe um erro muito sério de nomenclatura, né, ao se referir aí ao Parkinson. A gente vê por aí as pessoas dizerem mal de Parkinson. Eu gostaria de começar o nosso papo falando um pouco disso, quais são os problemas e preconceitos gerados aí quando a gente se refere ao Parkinson como um mal.
Bom, nós estamos falando de uma maneira muito simples, de um problema complexo, ou seja, falar de mal de Parkinson é falar que como desde séculos e séculos atrás, uma pessoa que tem alguma doença que não é comum, que não tem cura, tem um mal. E aí a pessoa é simplesmente deixada de lado. E é assim que nós nos sentimos, depois de 200 anos de descrição, porque a doença já existe há muito mais tempo que isso,
sim,
sem diagnóstico preciso, sem um tratamento que paralise a doença, sem a cura. Então, deixar de lado também a questão da nomenclatura é um princípio de solidariedade. Por quê? Uma doença se discute, procura a cura, busca novas medicações, e é isso que nós estamos aí na luta, tentando mudar o nome para mudar a condição nossa na sociedade.
Certo, e aí vamos falar um pouquinho sobre o Parkinson, né, Janete? Geralmente a gente associa aí ao tremor, eu gostaria que você falasse aí, o principal sintoma é esse mesmo, causa sempre tremores?
O sintoma visível, mais falado e mais comum é o tremor. Então as pessoas, sempre que vem alguém tremendo, se refere àquela doença que treme, o Parkinson, né? E na verdade nós não temos o tremor como base apenas. Porque existe Parkinson sem tremor, mas não existe Parkinson sem rigidez e sem lentidão de movimentos.
Ah,
e
sim.
A doença, apesar dela afetar os movimentos, ela é muito mais, ela abrange também outros sistemas. Ela, antes, por exemplo, de aparecer os sintomas motores da doença, que é tremor, instabilidade postural, desequilíbrio na marcha e outras questões, nós temos ela 6-7 anos. Talvez antes, aproximadamente 6-7 anos antes, a doença já começou com outros sintomas, a depressão, a dor pelo corpo, a rigidez na coluna, em alguma parte, perda de olfato. Então, tem outros sistemas também afetados pela doença que são muito pouco comuns e assim, falado de uma forma muito é muito pouca mesmo, né? Quer dizer, ou seja, quase ninguém fala sobre isso, que perde o olfato anos e anos antes da doença aparecer. Então, são sintomas não motores. E esses aparecem antes de 6-7 anos.
Então, o Parkinson tem variações na forma como ele se manifesta, né?
Claro que ele tem diferentes formas, principalmente pela condição de vida do indivíduo, pelo tratamento que ele, por exemplo, quanto mais cedo ele é diagnosticado, começa a tomar medicação, faz os exercícios e procura manter-se ativo, ele consegue manter qualidade de vida e autonomia. Eu não vou dizer quantos anos isso vai acontecer, mas eu vou dizer que ele consegue prolongar muito a vida dele e qualidade de vida se ele se tratar.
Uhum. E antes da gente falar um pouquinho de tratamento, Janete, gostaria de voltar nessa questão do diagnóstico, né? Em 2017, aí completam justamente 200 anos do diagnóstico. Como é que é feito o diagnóstico do Parkinson?
O diagnóstico é clínico. Hoje nós temos que poucas pessoas têm a habilidade e a segurança para dar um diagnóstico de Parkinson, porque ele é apenas de observação e também de testes. Então, a pessoa ela tem uma série, um conjunto de sintomas que pertence ao quadro de parkinsonismo, mas a doença mesmo comprovada, ela faz através do teste, ou seja, da sensibilidade a determinadas medicações e da resposta do organismo a essas medicações. Então, a pessoa que recebe o diagnóstico, o médico tem segurança e a pessoa que recebe também.
Uhum.
E aceitar o diagnóstico é um dos princípios do tratamento. Por isso a gente investe tanto. Gente, vamos descobrir uma forma de ter esse diagnóstico mais preciso. Quanto mais cedo começar o tratamento, melhor. Isso já nos ajudaria bastante.
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 42 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio UFMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e estou conversando com Janete Melo Franco, uma das fundadoras e presidente da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, a ASPARMIG. Ela também é coordenadora do evento Run for Parkinson no Brasil. E a gente está falando sobre o mês do Parkinson, né? Os desafios, pensando aí também nos sintomas, nos tratamentos. Pensando em tratamento, Janete, como é que é feito aí, então, o tratamento? Trata-se a causa, os sintomas?
Luísa, gostaria de comentar com você assim, o quanto é importante desmitificar a doença, conhecê-la na sua totalidade para ajudar as pessoas que são portadoras da doença.
Uhum.
Um dos sintomas da doença, que é a síndrome de isolamento, ela é tão séria, ela é tão grave, porque pessoas jovens acometidas da doença podem ficar 30, 40 anos adoecidos. E junto com eles adoece a família. Então, eu recebo inúmeros apelos de filhos que querem ajudar os pais. Então, e de irmãos que querem ajudar a irmã. E, quer dizer, existe uma necessidade muito grande. Quem vê uma pessoa com Parkinson isolada dentro de casa, sem movimentos, de fazer essa busca, me ajuda, o que eu faço? Então, eu quero aproveitar o seu programa para falar sobre isso.
Sim.
Há muita coisa a ser feita. Nunca desista desse auxílio, dessa vontade que você tem de ajudar. E a informação é um grande caminho. Nós vamos falar sobre tratamento. No dia 11, por exemplo, dia de conscientização mundial e municipal, porque em Belo Horizonte nós temos uma lei instituída há 2 anos, uma iniciativa da associação com o Leonardo Matos, para que nós tivéssemos ações públicas dentro da prefeitura que nos ajudasse a vencer melhor essas dificuldades que a doença nos traz.
Uhum.
E aí, agora, somando a isso, o dia mundial também, que é dia 11, nós vamos fazer um evento de informação sobre a doença, sobre o tratamento da doença. Vamos ter uma médica neurologista clínica, né, que fala, e ela é doutora, especialista em distúrbios do movimento. Vamos ter um neurocirurgião falando sobre a cirurgia de DBS, explicando realmente o que é essa cirurgia, que não é curativa, mas ela é uma saída para as pessoas que dela necessitam. E vamos também ter uma fisioterapeuta, uma doutora em fisioterapia, falando da importância das atividades a serem mantidas junto com o tratamento. Isso vai ser no dia 11, na parte da tarde, às 14h, lá na Faminas, uma faculdade que vai nos acolher no evento perto da Vila Clóris. Eu não sei exatamente o endereço, acho que, se eu não me engano, é Avenida Cristiano Machado, 12.001. Mas as inscrições estão abertas pela Simpla. Então, é só você acessar dia de conscientização da doença de Parkinson, ASPARMIG, que você vai encontrar o evento lá aberto para inscrição gratuita.
Perfeito. Então, não vamos falar mais um pouquinho, né, Janete, sobre isso, da questão de como é a vida aí, né, com o diagnóstico da doença, onde que pode ser encontrado esse apoio. Gostaria que a senhora falasse um pouco mais disso para a gente, então.
Olha, eu acho assim, dentro das opções que você tem, é buscar um grupo que já exista, ótimo. Se não tiver o grupo na sua cidade ou no lugar onde você mora, faça o grupo. Comece a se reunir com pessoas que são portadores da doença. Primeiro, você vai adquirir conhecimento. Segundo, força para continuar. E é muito importante que a gente facilite o tratamento, porque dizer do ideal é muito fácil. É? O ideal é um tratamento com um neurologista especialista em distúrbios do movimento, fazer isso é o ideal. Agora, quais são as pessoas que têm acesso a uma consulta particular? Quais são as pessoas que têm acesso a esse neurologista? Quais são as pessoas que têm acesso à fisioterapia com especialistas na doença de Parkinson? O que nós estamos buscando na associação? Nós nos reunimos para aprender sobre isso e como nos ajudar, mesmo não tendo condições para fazer o ideal que existe, nós fazemos o real da melhor maneira possível. Uhum. Agora, é possível ter qualidade de vida assim, aproveitando, aprendendo sobre isso. E eu acho que assim, o grande... E não falo isso só apenas como presidente, eu falo como portadora da doença há 8 anos. Então, é uma vivência, real. E essa vivência real, ela permite que você chame com propriedade. Olha, é possível, sim. Difícil, sempre é difícil. Muita gente tem sido tratada de forma errada, está com o diagnóstico errado. Muita gente não tem acesso, nem sabe que está com Parkinson, já está com Parkinson há alguns anos e ninguém não dá o diagnóstico. Por quê? Especialistas seguros, com condições de fazer, nem todos têm acesso a ele. Agora, se a pessoa tem condições, tem conhecimento, ela procura. Então, informe-se sobre a doença. Não fique, às vezes, sentindo alguma coisa e achando que está normal, ou vai se acostumando com as coisas, achando que isso é normal. É muito importante a gente ter noção do que é, para que, a hora que aparecer, você mesmo... Olha, eu acho que tem alguma coisa errada acontecendo comigo. Eu mesma fui em 10 especialistas antes de ter o diagnóstico. E fui trançando de um para o outro, até que um falou comigo no próprio exame que fez, olha, eu vou completar o seu exame aqui com alguns testes, mas você está com Parkinson. Então, ele teve uma coragem fora do comum e outros médicos precisam hoje se conscientizar de que mesmo não sendo especialistas, eles podem aprender mais sobre a doença. Porque aquele médico que está lá no posto de saúde, na linha de frente e recebe o paciente, ele não tem condições de dar o diagnóstico se ele não procurar. Porque não é todo mundo que tem essa capacidade. Tem uma amiga minha que ela brinca e fala assim, eu acho que muita gente matou a aula de Parkinson. Realmente, o que a gente sabe é que o interesse vem pela quantidade. Ou seja... Você citou aqui no princípio do programa que nós estamos com 200 mil pacientes de Parkinson no Brasil. Esse número não coincide com as estatísticas da OMS. Como nós não temos um censo real por notificação compulsória da doença de Parkinson, esse número, ele não
bate. Ele é subnotificado, né?
Por quê? Nós temos um número de pessoas idosas muito grande e a partir dos 65 anos, 3 pessoas em cada 100 já têm a doença.
Ou seja, é muito
acima
mais que 200 mil, né?
Esse número dobra.
Uhum.
Então, o que acontece? Quem tem antes? Eu, por exemplo, comecei com 47 anos. Estou recebendo pessoas que estão com 30, 35, 28, um rapaz de 20 esses dias atrás. Então, e todas essas pessoas que estão antes e não sabiam que estavam com Parkinson e não sabem. Então, como não é notificado e não é obrigatório, nós não temos esse número.
Uhum.
Então, afirmar 200 mil é muito, muito pouco. Por mim, nós estamos chegando na casa dos 2 milhões no Brasil.
No Brasil.
Ah, 1 milhão e pouco, ou que seja o número, eu não posso afirmar porque não existe censo. Mas eu sei que 200 mil não é.
E aí, Janete, pensando justamente na questão da medicina, né? Parece que há 50 anos o mesmo composto é usado aí para o tratamento dos sintomas. Então, a medicina tem avançado pouco aí no tratamento do Parkinson também?
Muito pouco. Hoje tem muitas pesquisas, assim, se fala um pouco mais, porque quando você está mergulhado no problema, você vê mais coisas.
Uhum.
Mas, na verdade, assim, vamos dizer, que é a levodopa, a medicação básica, a dopamina que nós recebemos, ela já é 50 anos atrás, ou seja, ela está aqui hoje ainda como medicação de ponta. E muitos médicos só receitam ela, mesmo com todos os agravantes e efeitos colaterais nocivos que ela pode causar, muitos médicos só receitam ela. Então, o que eu vejo? Que assim, se levam 10 anos, por exemplo, para sair uma medicação nova em relação ao Parkinson, a quantos passos nós estamos da cura? Há quantos séculos, eu vou dizer, transformando esse espaço em séculos? Há quantos séculos nós estamos da cura? Então, nós queremos mais investimento em pesquisa. Queremos um olhar mais acurado dos profissionais, que eles se envolvam, procurem saber mais sobre a doença. Por quê? Se eu hoje recebo um rapaz que está aposentado com 35 anos, ele, se não tiver complicações, ele vai viver mais 30, dependente do sistema. Então, o sistema tinha que investir mais, porque é muitos anos de adoecimento, e adoecimento precoce. Uma pessoa que sai com 40 anos, hoje com esse sistema que está mudando na Previdência, então, como é que vai ser uma pessoa que é portador de Parkinson aqui?
Uhum.
Então, nós precisamos pensar muito nisso, né? Refletir que a parte de consciência, tem muitas doenças, sim. Mas se cada um se preocupar um pouquinho com essa parte, o que, que vai acontecer? Diminui o impacto sobre o doente, diminui o impacto sobre a família do doente, que a família também adoece.
Sim.
Então, isso traz mais vida, mais autonomia, mais humanidade, né, no processo de tratamento das doenças.
Uhum. E aí, Janete Melo Franco, para a gente finalizar o nosso papo, então, gostaria que a senhora falasse sobre esse evento, né, o Run for Parkinson, aqui no Brasil.
Olha, gente, façam a inscrição, participem, ajude, colaborem, é um evento muito bonito. É um evento dia 30, que vai ser dia 30 de abril, lá na Praça JK, na Avenida Bandeirantes. Vamos ter a corrida dos kids, né, ou seja, os garotinhos vão poder participar com os pais na caminhada, lógico, não na corrida, porque a corrida tem muita gente grande. Mas nós não sabemos, assim, exatamente o efeito desse evento até que a gente participe dele. Então, ele é muito bonito e muito bom. Nós tivemos a abertura dele, desse evento, em Alfenas, nesse final de semana. Vamos ter em Belo Horizonte dia 30 e em Ipatinga dia 7 de maio. Nós estamos com circuito, é um circuito já que já são três cidades com a mesma identidade e com a mesma filosofia. Qual que é? É conscientizar, pulverizar o conhecimento, para que esse conhecimento traga benefícios em prol da própria do paciente e da família do paciente.
E
participe conosco, você também, Luísa, vai lá participar.
Mas
conosco.
O Run for Parkinson, ele acontece em vários lugares do mundo, não é isso, Janete?
É uma corrida que já acontece em muitos países e o Brasil é um deles, que já realiza 6 anos. E com ele a gente tem conseguido mudar a realidade do local. Por exemplo, em Alfenas está saindo um núcleo de atendimento e pesquisa em Parkinson decorrente desse movimento.
Uhum.
Eu acho que é uma ação que precisa ser falada em Ipatinga, Montes Claros, ou seja, Minas Gerais, o Brasil, que é um país tão grande, precisa se ter células pequenas de crescimento. Não pode ser sempre um centro. Tem que pulverizar isso mesmo, pelo Brasil afora, sair, falar. Eu tive uma experiência hoje, vou citar o nome, a experiência dela aqui, um rapaz, um Bruno, lá da Austrália, ele viu o movimento lá e passou para a mãe dele, para que a mãe dele fosse atendida aqui. Então, é muito interessante esse movimento nas redes sociais e o tanto que tem nos ajudado na divulgação do trabalho, das ações que a gente faz. Dia 30, eu estou esperando todo mundo lá. Faça as inscrições, gente. Participem conosco.
Tá certo. Janete Melo Franco, muito obrigada pela participação e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Muito obrigada, Luiz. Que Deus te abençoe e abençoe a todos vocês do trabalho aí.
Bom dia, Janete.
Bom dia, obrigada.
Aí essa foi Janete Melo Franco, uma das fundadoras e presidente da Associação dos Parques Unianos de Minas Gerais, a ASPARMIG. Ela é também coordenadora do evento Run for Parkinson no Brasil. E ela aí nos ajudou a desmitificar, desconstruir, né, esclarecer alguns conceitos relativos à doença de Parkinson. Hoje é o Dia Nacional do Parkinsoniano. Dia 11 é o Dia Internacional e também Municipal da Doença de Parkinson, como a própria Janete nos disse, tá bom? O que faz aí do mês de abril o mês da visibilidade do Parkinson. Então, ó, vamos lá, vamos por partes. Primeiro, vamos repetir aí o serviço, né, da corrida. No dia 30 será realizada a Run for Parkinson 2017. Uma corrida mundial, tá bom? Que une esforços pela cura do Parkinson. O evento será na Praça JK a partir das 7 horas da manhã. Informações e inscrições tem o site runforparkinsons.org, www.runforparkinsons.org. Para saber mais sobre a doença de Parkinson, você pode acessar o site da Associação dos Parkinsonianos de Minas Gerais, asparmig.org, asparmig.org. Lá você encontra informações também sobre a associação, pode entrar em contato, tá bom? E vou reforçar também o evento do dia 11, né, que a Janete nos disse, Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson, dia 11 de abril, na Faminas, Belo Horizonte. Você entra no site do Simpla e procura lá, né, Parkinson. Você consegue achar fácil aí o evento, você já pode fazer, você faz a sua inscrição também para o evento, tá bom? A Associação dos Parkinsonianos convida profissionais, estudantes da saúde, pacientes, familiares, cuidadores e comunidade em geral para uma tarde de palestras com especialistas na doença de Parkinson. Então fica essa dica também com o Dr. Murilo Marinho, doutora Rachael Brant e também o Dr. Francisco Cardoso, tá bom? Pelo Simpla você faz a sua inscrição e também tem mais informações. Dia 11 de abril, a partir das 2 da tarde.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.